Capítulo 34. Prossegue na mesma matéria. É muito útil para depois de se ter recebido o Santíssimo Sacramento. Nesta petição de cada dia, parece dizer que é para sempre. Estando eu a pensar por que razão, depois do Senhor ter dito, cada dia, tornou a dizer, nos dai hoje, Senhor, pareceu-me a mim que o Ele ser nosso cada dia é porque o possuímos aqui na terra e o possuiremos também no céu, se nos aproveitarmos bem da sua companhia, pois não fica connosco para outra coisa, senão para nos ajudar e sustentar e animar a fazer esta vontade que já dissemos se cumpra em nós. O dizer hoje me parece que é para um dia, isto é, enquanto durar o mundo, e não mais. E é bem, na verdade, um só dia. Quanto aos desventurados que se condenam e não o gozarão na outra, não é por culpa do Senhor se se deixam vencer, pois Ele não os deixa de animar até ao fim da batalha. Não terão assim com que se desculpar, nem de que se queixar do Pai por lhe ter tomado na melhor altura. E assim lhe diz seu filho, que, pois não é mais que um dia, lhe o deixe passar em servidão. E que sua majestade já nulo deu, e enviou ao mundo só por sua vontade, que ele quer agora, por sua própria vontade, não nos desamparar, mas ficar-se aqui conosco para maior glória de seus amigos e pena de seus inimigos. Que agora novamente não pede mais que hoje, ao dar-nos este pão sacratíssimo. Sua Majestade nulo deu para sempre, como já disse, este mantimento e maná da humanidade, que o achamos como queremos. E, a não ser por nossa culpa, não morreremos de fome, pois de todos os modos e maneiras que a alma quiser comer, achará no Santíssimo Sacramento sabor e consolação. Não há necessidade, nem trabalho, nem perseguição que não seja fácil de passar se começamos a saborear os seus. Pedi, filhas, juntamente com este Senhor, ao Pai, que vos deixe hoje a vosso esposo, que não vos vejais neste mundo sem ele. Já basta, para temperar tão grande contentamento, ficar tão escondido nestes acidentes de pão e vinho, que é farto tormento para quem não tem outra coisa que amar, nem outro consolo. Mas suplicai-lhe que não vos falte e vos dê a disposição necessária para o receber dignamente. De outro pão não tenhais cuidado, vós, as que muito deveras vos entregastes à vontade de Deus. Digo, neste tempo de oração, tratai de coisas mais importantes, que outro tempo há para trabalhar e ganhar de comer. Mas com cuidado, não cureis em tempo algum de gastar nisso o pensamento, senão que trabalhe o corpo, pois bem é que procureis sustentar-vos e descansa a alma. Deixai este cuidado, como longamente ficou dito, a vosso esposo. Ele o terá sempre. É como se um criado entra a servir. Tem conta em contentar em tudo o seu senhor. Mas este está obrigado a dar de comer ao servo, enquanto está em sua casa e o serve, salvo se é tão pobre que não tem para si nem para ele. Aqui não se dá isto. É e será sempre rico e poderoso. Pois não seria bonito andar o criado pedindo de comer, pois sabe que seu amo tem cuidado de lhe o dar e o há de ter. Com razão lhe dirá que se ocupe ele em o servir e em como o há de contentar, que por andar com o cuidado ocupado naquilo em que não o devia ter, não faz coisa com coisa. Assim, pois, irmãs, tenha quem quiser cuidado de pedir esse pão. Quanto a nós, peçamos ao Pai Eterno que mereçamos receber o nosso pão celestial, de modo que, embora os olhos do corpo não se possam deleitar em o ver, por estar encoberto, ele se descubra aos da alma e se lhe dê a conhecer, pois é outro mantimento de contentos e regalos e sustenta a vida. Pensais que não é mantimento, ainda mesmo para estes corpos, este manjar santíssimo, e grande medicina até para males corporais? Eu sei que o é, e conheço uma pessoa de grandes enfermidades, que estando muitas vezes com fortes dores, como com a mão se lhe tiravam, e ficava boa de todo. Isto era muito de ordinário, e de males muito conhecidos, que não se podiam fingir, a meu parecer. E porque as maravilhas que faz este santíssimo pão, nos que dignamente o recebem, são muito notórias, não digo muitas das que poderia dizer desta pessoa, que digo que o podia saber, e sei que não é mentira. Mas a esta tinha-lhe o Senhor dado fé tão viva, que quando ouvia alguém dizer que quisera ter vivido no tempo em que Cristo, nosso bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-lhe que, tendo-o tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes dava? Mais sei desta pessoa que durante muitos anos, embora não fosse muito perfeita, quando comungava, procurava reforçar a fé, nem mais nem menos do que se visse com os olhos corporais entrar em sua pousada o Senhor. E como cria verdadeiramente que este Senhor entrava na sua pobre pousada, se desocupava de todas as coisas exteriores, tanto quanto lhe era possível, e entrava com ele. Procurava recolher os sentidos para que todos entendessem tão grande bem, digo, não embaraçassem a alma para o conhecer. Considerava-se a seus pés e chorava com a Madalena, nem mais nem menos que se o vira com os olhos corporais em casa do fariseu. Pois, embora não sentisse devoção, a fé lhe dizia que ele estava ali realmente. Porque, se não nos queremos fazer parvos e cegar o entendimento, não há que duvidar que isto não é representação da imaginação, como quando consideramos o Senhor na cruz ou noutros passos da paixão, que representamos em nós o que se passou. Isto passa-se agora e é inteira verdade, e não há para que o ir buscar a outra parte mais longe. Mas visto que sabemos que enquanto o calor natural não consome os acidentes do pão, está connosco o bom Jesus, cheguemo-nos a ele. Pois se quando andava no mundo só o tocar suas vestes sarava os enfermos, como duvidar, se temos fé, que faça milagres estando tão dentro de mim e que nos dará o que lhe pedirmos, pois está em nossa casa. E não costuma Sua Majestade pagar mal a pousada, quando lhe dão boa hospedagem. Se vos dá pena o não o ver com os olhos corporais, olhai que não nos convém. Uma coisa é vê-lo glorificado, e outra quando andava pelo mundo. Não haveria quem o sofresse com este nosso fraco natural, nem haveria mundo, nem quem quisesse parar nele. Porque ao ver esta verdade eterna, ver-se-ia ser mentira e engano todas as coisas de que fazemos caso cá na terra. E vendo tão grande majestade, como ousaria uma pecadorazinha como eu, que tanto tenho ofendido, estar tão perto dele? Debaixo das aparências daquele pão está mais acessível. Porque se o rei se disfarça, parece que nada se nos daria de conversar com ele, sem tantas cerimónias e respeitos. Parece estar obrigado a sofrê-lo, pois se disfarçou. Quem ousara aproximar-se tão indignamente, com tanta tibieza, com tantas imperfeições? Oh, como não sabemos o que pedimos, e como viu bem melhor a sua sabedoria! Porque àqueles a quem vê que se hão de aproveitar da sua presença, Ele se descobre. E ainda que o não vejam com os olhos corporais, tem muitos meios de se mostrar à alma, por grandes sentimentos interiores e por diversas vias. Ficai-vos com ele de boa vontade. Não percais tão boa ocasião de negociar como é a hora depois de ter comungado. Se a obediência, irmãs, vos mandar outra coisa, procurai deixar a alma com o Senhor. Porque se logo levais o pensamento a outra coisa, e não fazeis caso, nem tendes em conta quem está dentro de vós, como se há de dar a conhecer? Esta, pois, é boa ocasião para que vos ensine o nosso Mestre, e para o ouvirmos e lhe beijarmos os pés por nos ter querido ensinar, e suplicar-lhe que não se vá. Se havemos de pedir isto olhando para uma imagem de Cristo que estamos a ver, tolice me parece deixar a própria pessoa a fim de olhar para um seu retrato. Não o seria, de facto, se tivéssemos um retrato de uma pessoa a quem quiséssemos muito e a própria pessoa nos viesse ver, deixar de falar com ela e ter toda a conversação com o seu retrato? Sabeis quando isso é muito bom? E coisa em que muito me deleito, quando está ausente a mesma pessoa, ou nos quer dar a entender, por meio de muita aridez, que o está, e é grande consolo ver uma imagem de quem amamos, com tanta razão. Para todos os lados que volvêssemos os olhos, a quisera eu ver. Em que melhor coisa, nem mais aprazível à vista, os poderemos empregar, do que naquele que tanto nos ama e tem em si todos os bens. Desventurados estes hereges que perderam, por sua culpa, esta consolação, além de outras. Mas, acabando de receber o Senhor, pois tendes a própria pessoa diante de vós, procurai cerrar os olhos do corpo e abrir os da alma, e olhai para o vosso coração. Eu vos digo, e outra vez o digo, e muitas o quereria dizer, que se tomais este costume todas as vezes que comungardes, e procurardes ter tal consciência que vos seja lícito gozar a miúdo deste bem, não vem tão disfarçado, que, como já disse, de muitas maneiras não se dê a conhecer, conforme ao desejo que temos de o ver. E tanto o podeis desejar, que de todo se vos descubra. Mas se não fazemos caso dele, e ao recebê-lo o deixamos para buscar outras coisas mais baixas, que há de fazer? Há de nos trazer à força para que vejamos que se nos quer dar a conhecer? Não, que não o trataram assim tão bem quando se deixou ver por todos a descoberto, e dizia claramente quem era, pois muito poucos foram os que nele acreditaram. E assim já muita misericórdia nos faz a todos, querendo Sua Majestade entendamos ser Ele que está no Santíssimo Sacramento. Mas que o vejam a descoberto, e comunicar suas grandezas, e dar seus tesouros, não quer senão àqueles a quem entende que muito o desejam, porque estes são seus verdadeiros amigos. Que eu vos digo, quem não o for, e não o chegar a receber como tal, tendo feito o que está em si, que nunca o importune para que se lhe dê a conhecer. Não vê chegar a hora de ter cumprido com o que manda a Igreja, e logo se vai da sua casa e procura afastá-lo de si. E assim, este tal, com outros negócios, ocupações e embaraços do mundo, parece que, o mais cedo possível, se dá pressa a que não lhe ocupa casa o senhor dela.